Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Hoje, domingo, dia 26 de janeiro de 2020, mais um programa do nosso sindicato, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos. Eu quero aqui iniciar o programa já falando dos aposentados e pensionistas, né? Pelo seu dia, dia 24 de janeiro, na última sexta-feira, foi o dia do aposentado, da aposentada em nosso país. E, infelizmente, no Brasil, nos estados e também nos municípios, os servidores e servidoras que se aposentam são, na verdade, esquecidos pelas gestões municipais. Eles serviram o tempo todo ao serviço público, à população, mas, no entanto, essas companheiras e companheiros, eles são esquecidos, né, pelos gestores e gestoras municipais. Afinal, até os ativos, né, que estão no dia a dia trabalhando estão sendo esquecidos, imagina os aposentados e pensionistas. Mas, no entanto, o Sinfemp vem travando uma grande luta em defesa dos aposentados e pensionistas, especialmente no tocante ao seu pagamento de salário em dia, como também os reajustes, né, salariais que estão acontecendo em nosso país, no tocante a professores, como também para os demais aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo. Então, queremos aqui dizer, inicialmente, que os aposentados e pensionistas que recebem pelo Patos Prev, como também recebem pelo IPSAL em Santa Luzia, né, que dos 23 municípios, apenas esses dois têm Instituto Próprio de Previdência. É o IPSAL em Santa Luzia, quebrado, e também o Patos Prev em Patos, quebrado, né? E não foram os servidores que quebraram. A gente sabe quem conseguiu quebrar esses institutos, né, e continua na mesma linha, né, não depositando os valores de acordo com a lei para a manutenção do Instituto de Previdência, né, e garantindo assim a nossa aposentadoria posteriormente. Veja bem, nós estamos hoje no dia 26 de janeiro e nós ainda não observamos o gestor municipal de Patos e nem tampouco de Santa Luzia encaminhar para a Câmara Municipal o projeto de lei com reajuste dos aposentados e pensionistas. Inclusive, com quem for professor, o reajuste deverá ser de 12,84%, quem for professor ou professora, e no tocante aos demais servidores que ganham o salário mínimo, irão receber agora em janeiro o valor de R$ 1.039,00 e para o mês de fevereiro, R$ 1.045,00. Certo? Agora, tem uns aposentados e pensionistas que não são professores. Eles devem ter o reajuste de 4,48%. 4,48%. Certo? Isso é o reajuste para os aposentados e pensionistas que não são professores, porque no caso dos professores, repito, é 12,84%. Ele é de 4,48% para os aposentados e pensionistas que não são professores, que ganham acima do salário mínimo, certo? Então, esses projetos, no caso de Patos e de Santa Luzia, no tocante aos aposentados e pensionistas, devem ser encaminhados para a Câmara, inclusive com data retroativa a 1º de janeiro. Num tocante a todos os municípios, né, os gestores também devem encaminhar para a Câmara não apenas o reajuste do salário mínimo, já com essa observação que em janeiro será de 1.039 e em fevereiro de 1.045, mas também encaminhar os 12,84% para todos os profissionais do Magistério Público Municipal, que no tocante são professores e demais profissionais que estão incluídos na Lei 11.738/2008, que trata do piso nacional dos professores, né, dos profissionais do Magistério Público Municipal. Então é importante, né, que os servidores fiquem atentos, porque a gente não vê nenhuma movimentação. Aqui em Paz, por exemplo, a Câmara está sendo convocada extraordinariamente para amanhã e com votação quarta e quinta-feira, justamente para pegar dinheiro público para fazer o São João, quando na verdade deveriam privatizar, terceirizar esse São João, certo? Então entrega para a empresa fica responsável e a prefeitura entra só com apoio, mas não, vão pegar dinheiro público, que se alega todo dia que não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para pagar nossos salários em dia, não tem dinheiro para dar o reajuste, para descongelar nossos salários, certo? Mas, no entanto, tem dinheiro para fazer São João, para fazer a festa. Isso realmente é lamentável. Eu defendo o São João, que seja realizado o São João, mas que nessas condições que se encontra o povo de Patos, é o povo de Patos que está sofrendo. Mas não é a elite de Patos, não. É o povo de Patos, os trabalhadores e trabalhadoras que moram nos bairros, que está sem iluminação pública, que lixo está tomando de conta, que o mato está tomando de conta, que as UBS estão com seus serviços suspensos, que o PA Maria Max foi fechado, que o matador está uma desgraça, que o lixão está aí agora tomando as estradas que é para cá acima de areia, certo? Então nós estamos falando justamente dessa situação que se encontra o município, que está prejudicando toda a população que precisa da UPA, que precisa da UBS, certo? Que precisa realmente de uma saúde pública e de qualidade. É desse aspecto aí que eu estou falando, mas infelizmente, para convocar a Câmara, para tirar dinheiro para investir na iniciativa privada, tem iniciativa. Agora, para atender essas demandas do povo de Patos, infelizmente, não está acontecendo isso. Então, quero aqui parabenizar todos os aposentados e aposentadas, a todos os pensionistas, né, dizer que o SINFEMP é um sindicato que defende intransigentemente os interesses, né, desses companheiros e companheiras, quando outros esquecem, mas o sindicato está aqui fazendo a luta, certo? Se atrasa salário, a gente está realmente denunciando, procurando resolver, certo? Muitos problemas, inclusive, com aposentadorias, nós estamos observando isso aqui em Patos, certo? Muitos servidores que deram entrada em suas aposentadorias o ano passado, até o momento não foram realmente resolvidas essa situação. Inclusive, dizem aí, né, até ameaças de muitas pessoas que foram aposentadas, que poderão retornar ao trabalho. Não tem sentido isso. A gente vai ter que, na verdade, fazer essa grande luta aqui em Patos, também em Santa Luzia, certo? Porque, veja bem, companheiros, inclusive nós orientamos, se você tem tempo de serviço, contribuição e tem a idade, peça imediatamente a sua aposentadoria, não fique esperando para amanhã não, dê entrada, especialmente agora com esse massacre, né, que querem fazer com os servidores de Patos, prejudicando especialmente as mulheres, passando para o trabalho de 6 horas corrida, passando para 8 horas, 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde, inviabilizando a vida dos servidores, né, porque você não vai ter horário nem para ir ao banco, você não vai ter horário nem para ir a uma consulta, você não vai ter horário para pegar o seu filho na escola, você não vai ter condições sequer de se programar como você estava programado há mais de 10 anos. É isso que a gente está presenciando aqui em Patos, é o retrocesso, o grande retrocesso para os servidores públicos, mas nós vamos tratar dessa questão daqui a pouco. Então, por isso que parabenizamos aqui a todos os aposentados e aposentadas, né, pelo seu dia, 24 de janeiro, né, na última sexta-feira. Mas vamos também aqui repassar os valores já recebidos pelas prefeituras até o dia 20 de janeiro, né? Até o dia 20 de janeiro, o repasse do Fundeb e do FPM. Lembrando aqui, denunciando que a Prefeitura de Olho d'Água ainda não pagou aos servidores de apoio da saúde, aos garis e outros servidores de apoio das demais secretarias. É um absurdo o que a Prefeitura de Olho d'Água vem fazendo com os servidores e servidoras. É um absurdo o que o gestor está fazendo e se colocava como o homem da mudança. Mas a mudança, na verdade, foi pior para os servidores públicos. Na verdade, em Olho d'Água, é desgraceira nas gestões anteriores e também nessa atual. Então, só dizer aqui a vocês que dia 10 e dia 20 aqui, juntando aqui os dois repassos, a Prefeitura de Olho d'Água recebeu R$ 863 mil. R$ 863 mil. E não tem como pagar aos servidores no mês de dezembro. Dezembro. O último programa disse aqui que do dia 1º de novembro até o dia 10 de janeiro, a Prefeitura tinha recebido R$ 3.700.000. Mais do que é isso. Agora, esses dados aqui, só do mês de janeiro, R$ 863 mil, quase um milhão. E o que é que está sendo feito com esse dinheiro que não está sendo pago aos servidores municipais do quadro efetivo do município? Mas vamos aqui para os repasses das prefeituras. A Areia de Baraúnas recebeu agora, até o dia 20, né? R$ 688 mil. Assunção, R$ 782 mil. Cacimba de Areia, R$ 750 mil. Catingueira, R$ 823 mil. Condado, R$ 874 mil. Emas, R$ 769 mil. Junco do Seridó, R$ 909 mil. Malta, R$ 872 mil. Mãe d'Água, R$ 764 mil. Olho d'Água, R$ 863 mil. Passagens, R$ 734 mil. Aí vem empates. R$ 7.447.000. Só de Fundeb, a Prefeitura recebeu nos dois repassos, nos dias 10 e 20, R$ 2.145.000. Né? Então, o PAT já recebeu aí R$ 7.447.000 agora no mês de janeiro. Quixaba, R$ 713.000. Salgadinho, R$ 771.000. Inclusive, eu ia saindo do sindicato, encontrei com o prefeito Marcos, que é professor lá de Salgadinho, né, e prefeito, e falei sobre a questão da implantação da insalubridade. Ele disse que já tinha encaminhado para a Câmara, né, e queria resolver realmente essa pendência no tocante aos servidores que não recebem insalubridade lá no município. No caso, os coveiros, servidor da saúde, auxiliar de serviço, mas ele disse que estava praticamente resolvido, né? Então, esse aviso aí para os companheiros de Salgadinho, né? São José do Bonfim, R$ 680 mil. São José de Espinhara, R$ 760 mil. São José do Sabugi, R$ 1.351 mil. Santa Luzia, R$ 1.769 mil. Santa Terezinha, R$ 790 mil. São Mamé, R$ 861 mil. Tenório, R$ 775 mil. Várzea, R$ 738 mil. E Vista Serrana, R$ 796 mil. Então aqui os repasses dos dias 10 e 20 de janeiro para todas as prefeituras. Então já tem dinheiro suficiente para pelo menos Olho d'Água pagar o salário do mês de dezembro aos servidores. Agora pode perguntar lá em Olho d'Água que não tem prefeito com salário atrasado, não tem vice-prefeito, não tem vereador, não tem secretário, né? Inclusive os contratados e comissionados dizem que estão em dia, mas aí está faltando dinheiro para aquele que realmente trabalha no município, que são os servidores do quadro efetivo. É lamentável essa situação lá de Olho d'Água. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Nordestinos e nordestinas, nas próximas eleições, não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito, e eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo.
É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa, cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá só mamando. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music, ai, 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 pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, ai, 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 e no embalo desse som, a cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos, eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. Ei, meu bichinho, comigo o negócio é assim, pouquinho de festa, conversa bonita, e todo mundo.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, essa música na verdade reflete a situação vivida nos municípios, as condições de saúde do povo e também para o povo, né? As condições das nossas escolas e creches, os problemas que são enfrentados no dia a dia, o abandono da zona rural, de escolas da zona rural, o péssimo transporte, né, para os estudantes. Então, nós presenciamos isso nos municípios no dia a dia. Mas o que acontece? Agora, no carnaval, os prefeitos realmente fazem a grande festa. A mesma coisa repete no meio do ano, né, nas festas de São João. E ainda tem gente que acha que é normal. Quer dizer, pega o dinheiro que deveria ser investido na saúde, na educação, em moradia, em segurança, na iluminação pública, na melhoria da vida do povo, da zona urbana e rural, no entanto, faz a festa. E o que a gente presencia, que são cantores e mais cantores, né, que cobra aí 500 mil, 800 mil, né, milhões e milhões que são pagos, e a turma realmente vai gastar lá em outros estados, em outros municípios. Esse dinheiro praticamente não fica em nosso município. Levam tudo. O exemplo melhor é aqui com esse São João de Patos, onde todos os dias a gestão alega que não tem dinheiro para pagar em dia o servidor, que não tem dinheiro para pagar a quem realmente está fornecendo materiais, né, para a prefeitura, insumos, que não tem dinheiro para iluminação pública, que não tem dinheiro para suspender a suspensão das UBS de Patos, que estão aí com os consultórios odontológicos, com serviços suspensos, interditados, certo? De realmente cumprir e concluir mais de 33 obras que estão inacabadas, outras que foram anunciadas e nem sequer começaram, como é o caso da passagem molhada lá do assentamento Patativa do Açaré. É, inclusive lá foi no dia 1º de abril do ano passado, né? 1º de abril, logo o dia da mentira, né? Mas foi lá que realmente fizeram aquela grande festa. É não ter condições, inclusive, de colocar um trator para funcionar, para ir para o lixão, para evitar a fumaça tóxica que nós fomos beneficiados até hoje com ela. Ou seja, dinheiro para a festa tem, porque o gestor e a gestora quer passar uma boa imagem para a sociedade, que está tudo bem no município, quando na verdade a gente observa que não está. Patos hoje não aguentam uma chuva de 100 milímetros. Observem essa situação. O que tem, gente, de metralha nas ruas? O que tem de lixo? Bueiros entupidos? A escuridão tomando de conta. Essa semana o companheiro lá das Sete Casas, Vila Nova, colocou lá uma foto, a escuridão, né, o companheiro lá, Salomão, divulgou. Né? Então veja bem, é uma situação de extrema dificuldade em todos os bairros, na zona rural, mas parece que está tudo resolvido com o São João, vai resolver com o São João. Ah, porque passo tem que ter o São João. Que tem o São João. Agora, pegar dinheiro público, o São João deve ser realizado no sentido da prefeitura recolher tributos, entrar mais dinheiro na prefeitura. Mas aqui é o contrário. Já está numa situação que eles estão dizendo aí, que eu acho que essa quebradeira, para mim, está sendo falsa, não é? Porque ao mesmo tempo que está quebrada, quero fazer, de tirar dinheiro para o São João, então é o momento de entrar dinheiro do município. Mas aqui em Patos é o contrário. Toda essa situação que, de dificuldades que passa o nosso povo, e no entanto, vai ser feito São João, né? Então, já estão falando do São João antes do carnaval, porque o carnaval não rende dinheiro, né? É festa de rua mesmo, mas o São João rende, né? Para fazer a propaganda, né? E por aí vai. Em contrapartida, o povo sofrendo, os servidores ainda mais, porque se a gente for fazer aqui um histórico, dessas gestões para com os servidores, não é brincadeira. Nós tivemos aqui esse início de mandato de Dinaldinho em janeiro de 2017, mas os gestores anteriores, né, nos massacraram também bastante. Nós não avançamos, por exemplo, na questão salarial com a ex-prefeita Francisca Mota, que foi afastada em setembro de 2016. Lenido assumiu 4 meses, nós avançamos muito, né, inclusive a saúde foi colocada em dia, né, que o pagamento estava atrasado, foi feito o rateio do Fundef para os professores, deixou mais de 20 milhões em caixa, mas quando o Dinaldinho entrou, 1 ano e 7 meses, ele conseguiu desestruturar essa gestão. Entra Bonifácio, né, não consegue realmente resolver, entra Salles, não consegue resolver, e entra em seguida Ivan Lacerda, que vem fazendo pior do que os anteriores, porque o que melhorou na vida do povo aqui de Patos? O que melhorou na vida do servidor público municipal? Nós tivemos aqui decretos, com peso, de Dinaldinho, de Bonifácio, de Salles. E esse interino atual já está com 3 decretos. Né? 3 decretos e mais umas portarias, que chega praticamente. São 5 documentos que retira direito dos servidores, proibindo férias, licença-prêmio, licença para tratar de interesses particulares, transferindo servidores sem ser a pedido do servidor, por pura perseguição. Aumento da jornada de trabalho para 40 horas. Fim das folgas para os auxiliares de serviço e recepcionistas da saúde. Retirada de gratificações dos servidores. Os educadores físicos perderam R$1.223. Assistentes sociais, R$763. Auxiliares de serviço, R$35, R$39. Motoristas, mais ou menos aí, R$300. Os plantonistas, né, o adicional noturno, que recebia R$249,50, estão recebendo R$60, R$70, R$80. Transferências irregulares de servidores, não dá as mínimas condições de trabalho. São aí 20 UBS, em torno de 20 UBS, interditadas, serviço suspenso, o PA Maria Marcos fechado, a UPA funcionando com grandes dificuldades, a população sofrendo sem os exames serem feitos, né? A odontologia está praticamente 80%, né, interditada. É, a questão do matadouro, né, os servidores não têm as mínimas condições de trabalho, né, um local extremamente complicado, o matadouro municipal. Os cemitérios, os servidores trabalhando sem sequer ter o equipamento de proteção individual, como também não tem na escola, não tem na creche, não tem na saúde. O EPI foi totalmente descartado por essa gestão. Os garis sendo expostos aí, como a gente viu agora essa greve dos terceirizados, os garis efetivos aqui do município, as condições que eles estavam recolhendo lixo num caminhão. É, então, é toda essa situação para ser resolvida aí, fizeram aí, inclusive, o refinanciamento do IPTU, da taxa de iluminação pública, o Refis, deveria pegar esse dinheiro que dizem aí que recolheram aí de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, é justamente esse dinheiro que deveria ser empregado para resolver esses graves problemas que afligem o povo de Patos. Mas, no entanto, não. A prefeitura quer e já convocou a Câmara para pegar recurso público para fazer o São João. E, mais uma vez, como se diz no ditado popular, o povo que fica de lado. Não estão nem aí. Então, essa turma não tem compromisso, né, com o povo de Patos. Não tem compromisso com os servidores públicos, porque todos esses direitos que tínhamos aqui dos servidores municipais, inclusive com leis, não estão sendo realmente cumpridas. Nós estamos entrando com ações na justiça, e eles sabem disso, que demora muito. Tem um precatório aí de 99, que agora é que a gente recebeu a metade, 50%. A outra metade deve sair esse ano. Está juntando dinheiro novamente. Mas veja bem, essa turma que está no poder não está nem aí. E aqui, companheiros, é a aliança, inclusive com os ex-gestores. O que a gente está observando aqui em Patos é que os ex-secretários de Chicamote e de Nabô estão todos assumindo agora cargos na gestão atual. Então não tem nenhuma dúvida que está aliado Ivanes, Nabô, Chicamota, Hugo Mota, toda essa turma aí. Porque de secretário agora da época de Chica e de Nabô, só falta trazer a Dalmira Marques e Zeca, porque a outra turma já está assumindo aí. Então é essa cara de gestão desse grupo que está aqui em Patos prejudicando os servidores e servidoras. Inclusive, dizendo aí, né, que é candidato à reeleição. Então veja bem, você já imaginou os servidores públicos com 5 meses de Ivanes? Temos mais aí 4 anos, ou seja, 5 anos, a que situação iremos chegar aqui no município? Porque não respeita os sindicatos, não respeita os servidores efetivos do município, não respeita os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos presenciando aí o incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O dinheiro que chegou desde o mês de dezembro, que está na conta da prefeitura, mas tem a maior dificuldade para repassar e fazer esse pagamento aos servidores, aos companheiros agentes de saúde, aos companheiros agentes de endemias, companheiros e companheiras que fazem no dia a dia aqui o trabalho preventivo, porque se não fossem essas duas categorias, a situação estaria pior. E olha que, inclusive, não tem as mínimas condições de trabalho, especialmente os agentes de combate às endemias, né, que o barbeiro está aí já tomando de conta, certo? E não tem realmente esse trabalho efetivo, inclusive nos 23 municípios. A maioria não está sendo feito esse trabalho preventivo por falta de condições. Muitos municípios aí não estão conseguindo fazer isso. E o barbeiro voltou, está na zona rural, certo? Então é importante, né, refletir sobre isso. Infelizmente tem muita gente aqui dizendo, não, porque a gente tem que dialogar com o gestor, a gente busca o diálogo. Ah, tem que negociar, a gente negocia também, mas negocia em cima de respeito. Essa gestão não tem respeito para com os servidores e servidoras. Alguém tem alguma dúvida? O sindicalista que quiser se enganar, que se engane. Ou queira enganar aos seus filiados, que engane. Agora o Sinfep não vai cumprir esse papel, não. Está na cara que essa gestão não quer resolver os problemas dos servidores municipais. E aí só tem duas alternativas, companheiros. É fazer a luta e entrar com as ações na justiça. Então, por isso, que essa assembleia de amanhã, às 16h, é importante a participação de todos vocês, de todos os servidores. do gari, do vigia, do motorista, da auxiliar de serviço, dos odontólogos, dos enfermeiros, técnico de enfermagem, agente de saúde, agente de endemias, todas as categorias dos técnicos administrativos, porque nós estamos aí sofrendo por parte da gestão municipal, que o alvo é justamente o servidor do quadro efetivo do município. Será que nós vamos aceitar uma situação dessa? Nós que sempre travamos a luta aqui, fomos para as ruas, fizemos paralisações, fizemos greves, como foi no caso do governo de Dinaldinho, fizemos 50 dias de greve. Será que nós vamos nos deixar agora sermos massacrados por o prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, que nem eleito pelo povo foi? Ele é interino, ele é vereador, certo? Ele tem um direito de fazer tudo isso que ele está fazendo com os servidores do quadro efetivo do município de Patos, com os aposentados e pensionistas. Ele tem um direito, uma pessoa que não recebeu um voto de prefeito, para estar fazendo isso, né, com o povo de Patos, massacrando o povo de Patos, de ter uma gestão autoritária, prepotente e arrogante, como nós estamos tendo no momento? Vocês acham que isso tem sentido? Vocês acham que essa Câmara Municipal de Patos, que está aí, 17 vereadores e vereadoras, em sua maioria apoiando nessa gestão, massacrando o povo, essa Câmara, na verdade, tem que ser analisada um por um, uma por uma, para ver os interesses desse povo? A gente já sabe a maioria, os interesses pessoais, de arrumar emprego para a família, certo? Para a sua parentada, para garantir a reeleição. Tem muita gente aí que não está nem aí com o povo. Aí, infelizmente, tem muitos servidores e servidoras dizendo o seguinte: eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, eu não voto ninguém porque todo mundo é igual. Não é todo mundo igual, porque se fosse todo mundo igual, eu estaria aqui, inclusive, comungando com a ideia da Câmara e comungando com a ideia do prefeito. Mas, ao contrário, nós estamos aqui para fazer essa diferença, para conscientizar o povo, que infelizmente, num momento desse de crise que nós estamos vivendo, desemprego em massa, uma família que tinha um desempregado agora tem 3, 4, 5, certo? Aumentou, tem casa aí, tem família aí que está toda desempregada, aí justamente esses políticos oportunistas querem isso, porque são as presas fáceis de chegar lá para trocar o voto por algum benefício, para pagar o papel da água, da luz, do telefone, do aluguel, do gás de cozinha, de uma feirinha, certo? De uma habilitação, de um pneu para moto, certo? De uma caixa de medicamento, de um exame. Então, justamente, esses que estão no poder e também uns que querem entrar e que têm dinheiro, estão adorando essa situação do povo, porque volta a ser presa fácil para a compra do voto, para vender o voto. E agora tem dinheiro, que é o financiamento público de campanha, tem dinheiro público, né? E tem dinheiro também em particular. Então, é essa situação, né, que a gente está presenciando aqui, não só em Passo, mas também em outros municípios, né? O povo tem que se conscientizar para realmente ter essa compreensão, certo? Que o investimento na saúde, na educação, na iluminação pública, no tocante da lixo, a geração de emprego e renda é uma responsabilidade do gestor municipal. Mas, ao contrário, o que nós estamos presenciando é o quê? Se faz a festa, como diz a música, né? O povo já esquece tudo. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. Bom, esse foi o melhor prefeito, muito bom. Inclusive, estou observando algumas pessoas dizendo o seguinte: ah, porque o ano passado o São João de Patos não fizeram o São João, mas não melhorou a saúde. Ora, se não gastaram o dinheiro do São João, a saúde melhorou, imagina gastando agora. Mas veja a compreensão do povo. Aí depois ficam reclamando, ficam ligando para a rádio, tudo revoltado, né? Hoje diz que vai derrotar todo mundo, mas no dia 5 de outubro a gente vai ver quem o povo elegeu. Se na verdade nesses municípios, não apenas em Passo, mas nesses 23 municípios da nossa base territorial, Veja se o prefeito não foi reeleito, se a prefeita não foi reeleita, ou se não o candidato ou a candidata indicado por eles. Veja se as câmaras municipais, a maioria desses que estão aí nos massacrando, não serão reeleitos. Com certeza. Aí o povo depois vai se voltar. E o sindicato? Está fazendo o quê? Aí eu pergunto, e vocês fizeram o quê no dia 4 de outubro? Elegeram aqueles e aquelas que nos massacram no dia a dia. Então, gente, não é questão, não precisa de tanta consciência para isso, não. É só a gente, eu estou me incluindo, ter vergonha na cara, certo? Ter vergonha na cara e não votar em nenhum e nenhuma que nos prejudique no dia a dia. Só isso. Ah, mas não vou votar em ninguém. Outra burrice. Porque até hoje eu não vi um rico, dizer que vai votar branco ou nulo. Quem diz é o pobre. E muitas vezes bate no peito, mesmo sem ter peito. Né? Não vou votar em ninguém. Parece que está fazendo besteira, burrice. A gente tem que escolher ainda o menos ruim. E cada um e cada uma sabe, especialmente o servidor e a servidora pública nesses municípios. Vocês sabem porque está sendo massacrado no dia a dia. Não precisa dizer. Tá certo? Então, quando elege essas criaturas, não é o sindicato que vai resolver, não. Nós temos a oportunidade de, no dia 4 de outubro, eliminar da vida pública esses que nos massacram no dia a dia. Os prefeitos e prefeitas e os vereadores e vereadores, que são os lagartixas desses que estão no poder. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o Zé Gonçalves no programa Sinfempe para Todos.
Costuma falhar.
Andar com fé eu vou, que a fé
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Pois é, a gente sempre com fé, né? Para garantirmos as nossas vitórias na luta desenvolvida no dia a dia. Mas eu quero aqui passar um extrato da situação da saúde aqui do nosso município, município de Patos, das unidades básicas de saúde. Então, primeiro aqui, né, o unidades básicas de saúde sem dentista, né? O Bival Linto, o João Soares, o Belmiro Guedes, Geraldo Carvalho e o Itatiunga, que ainda falta inaugurar, né? Outros, né, com celitistas, né, que devem sair, alguns já saíram, outros vão sair agora, que é o Rita Palmeira, o Nabo Vanderlei, o Walter Ares. E também unidade de saúde sem auxiliar de saúde bucal, que é o Lauro Queiroz, Geraldo Carvalho, Pedro Leandro, Hernando Sátrio, Solon Medeiros, Maria Madalena, o Dice Xavier, Bival Lindo, Pedro Firmino. Mas tem algumas situações aqui, vou só para vocês terem uma ideia da situação da saúde, que devia ser dada uma prioridade, né, a essa questão da saúde em Patos, porque se nós já enfrentamos problemas no hospital regional, hospital infantil, hospital do bem, gente, o hospital regional está realmente sucateado, né? As condições lá não são essas melhores. E inchando, aí é que vai piorar ainda mais. Então, por isso que é importante o funcionamento da UPA, é importante o funcionamento das unidades básicas de saúde, é importante a reabertura do PA Maria Marcos, mas vocês podem observar aqui em Patos que parece que só tem Zé Gonçalves falando isso, né? Porque a gente não vê um vereador e vereadora, né, se debruçando sobre essa questão. A gente não vê um deputado nem uma deputada. O que a gente vê aí é deputado arrumando emprego para a mulher, né, com o governo do estado, certo? Mas a gente não vê a defesa desses deputados, né? Doutor Érico, estadual, Nabô, estadual, Hugo, federal, 17 vereadores, um interino, só está faltando o vice. Certo? E qual a defesa que esse povo faz do povo de Patos no sentido de melhorar a saúde, a educação, projeto de moradia, né? A gente não percebe isso. De vez em quando divulgam aí. Deputado consegue tantos milhões. Aí cadê? Cadê o centro de zoonose? Que os cachorros estão aí nas ruas, doentes, caindo no couro, transmitindo doenças para crianças, para todo mundo. Cadê a atitude? Não se tem. Cadê o centro de zoonose? Não se tem. É? Cadê a despoluição, por exemplo, do rio Espinharas, que não conseguiram nem tirar os agarobas lá de dentro? Cadê o canal da Vila Cavalcante? Cadê a conclusão do canal do Frango, do Noé Trajano, do Novo Horizonte, tudo interditado ali? E parece que o povo de Paz está assim, insensível, cegos, né? Mas tem gente que está realmente enxergando tudo isso. Mas tem gente que endeusa tanto esse povo, né, que não vê nada disso. Será que só Zé Gonçalves que vê? Mas veja bem a situação aqui. A UBS Walter Ares, sem enfermeira e suspenso o atendimento odontológico. A Rita Palmeira, na verdade, está suspenso, está, né, interditado lá no Rita Palmeira também. O médico está de férias e está só funcionando lá, né, a enfermeira com pré-natal. Certo? Tem recepcionista, né, tem auxiliar, mas realmente todas essas dificuldades. Então, até a sala de estufa, né, para esterilizar, também tem essa necessidade lá no Rita Palmeira. Aí você vê aqui o Ernesto Soares, odontologia e enfermagem interditados. Sem vacina porque roubaram o ar-condicionado. E quer fazer o São João, né? Por que não compra um ar-condicionado? A UBS da Liberdade, o médico está de férias, a odontologia está interditada. A Derbal Martins, sem atendimento de odontologia, certo? O Solon Medeiros, a médica está de férias e o atendimento odontológico também está suspenso. Aquelas suspensões depois da fiscalização, mais ou menos foi no dia 3 de setembro de 2019, do ano passado, e até agora não resolveram. A dentista está apenas consultando, né? Lá no Solon Medeiros. É, o Doraci Brito, né? O dentista não está funcionando por conta de condições de trabalho. É a questão da interdição. O Ana Raquel também não está funcionando. A UBS Osman Aires está com o serviço odontológico interditado e a médica está de férias. É, o Belmiro Guedes está sem dentista. A auxiliar de saúde bucal está de licença maternidade e o serviço está suspenso. O Pedro Firmino não tem atendimento odontológico, o médico não atende por falta de recepcionista. Veja bem que as denúncias que a gente recebe aqui, né? É, o Pedro Firmino, essa situação. A UBS de Xavier, desde o ano passado que a sala da dentista foi fechada por irregularidades, né? E a fiscalização foi lá e mandou fechar e até agora não foi resolvido. A UBS Osman Ares, né? Osman Ares, né? Tá aqui. Médica de férias, a odontologia também interditada. O Lauro Queiroz, a odontologia interditada e sem auxiliar de saúde bucal. O Itatiunga tem médico, mas nunca teve odontologia. Veja bem, uma comunidade daquele tamanho, né? Mais de 700 casas, são 706 casas, se eu não estou enganado. O serviço de odontologia não está funcionando lá. E a UBS, que foi construída pelo governo do estado, como também a escola, né? A UBS está lá, a creche, né? A escola está funcionando, mas a UBS, uma estrutura daquela, não tem odontologia. Aí não tem odontologia, mas querem fazer o São João, né? O Pedro Firmino, né, que eu já falei, não tem atendimento odontológico, o médico não atende por falta da recepcionista, e vem lá no Zé Mariz, que é em frente ao Sesc, né? Médico de férias, serviço de odontologia suspenso. O Domiciano Vieira, médico que está de férias e o dentista por falta de material e uma caneta. Caneta, né? Não é essa, não é a caneta azul, não. Faz 4 meses que não faz nenhum procedimento lá no Domiciano Vieira. O Roberto Oba, sem atendimento odontológico, né? E o médico está de férias. O Evaristo Guedes, serviço suspenso de odontologia e enfermagem. Carleusa Candeia, odontologia suspensa. Rosinha Xavier está suspensa a odontologia. Está reformando lá, né? A parte de esterilização. Aí vem o Maurício Cajuais, odontologia suspensa, está interditado. A UBS Maria Max, que fecharam o PA Maria Max, que durante o dia funcionava mesmo a UBS, né, Maria Max, e à noite o PA Maria Max. Então, com serviço odontológico suspenso. O DC Xavier aqui está sem técnica de enfermagem e a sala de odontologia interditada. O Enaldo Torres estava sem serviço de odontologia por falta de dentista, né? E também tem um médico, né, que voltou recentemente de férias, né? Mas essa parte lá também está complicada no Enaldo Torres. Está sem dentista desde o 1º de novembro, né? Essa situação lá do Enaldo Torres. O Adebal Martins, odontologista estadual interditado. Está sem enfermeira, sem técnico de enfermagem. Sebastiana Xavier e Ioiô Laureano, médico de férias, né? Vai voltar agora dia 4 de fevereiro, a odontologia está interditada. O Manuel Pereira, com a odontologia também interditada. Nunca teve dentista, agora que o Itatinga, né, que está vendo lá para colocar uma cadeira de dentista. Não tem sala de vacina, não tem uma pinça para fazer, isso que é um curativo e muito mais. Será no Itatinga, né? O Dício Xavier, o médico atendendo normalmente, sala de odontologia interditada, mas a profissional está vindo para a unidade normalmente, né? O servidor está lá, gente. O servidor está lá para atender. Os dentistas, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviço, recepcionista, a turma está lá. Agora, vai fazer o quê se não tem condições de trabalho? Especialmente a odontologia que está interditada. O Osman Ares, a médica de férias, a sala de odontologia interditada. O Walter Ares, né, está com a odontologia e procedimentos técnicos suspensos. Sebastiana Xavier, odontologia suspensa, sem técnica e enfermeira, está só no atendimento médico. Odontológico também está suspenso, está interditado. O Doraci Brito, né, sem recepcionista, porque a recepcionista que tinha lá foi para marcação. Veja bem, tem recepcionista, eles desorganizam a equipe, né, para mandar uma pessoa para marcação em vez de mandar outra que não fosse da unidade de saúde. Solon Medeiros, médico de férias de odontologia interditada. O Pedro Leandro, o médico trabalhando normalmente, a odontologia está interditada. O ministro Hernando Sátrio, né, a odontologia também está interditada e não tem auxiliar de saúde bucal, sem recepcionista, né, o dentista só atende lá de manhã. O ministro Hernando Sátrio, a odontologia está interditada e não tem auxiliar de saúde bucal. Não tem recepcionista e o dentista atende pela manhã. O serviço, inclusive, foi transferido para outra unidade. A UBS Metódio de Araújo Leitão, que fica ali no Monte Castelo, está com a odontologia suspensa e não tem enfermeira. O Maria Max está interditado, como eu já falei. O Enaldo Torres não tem dentista, só auxiliar de saúde bucal. No Salgadinho só tem recepcionista. No Solon Medeiros, né? A UBS do Bivalinto, a médica voltou das férias e está atendendo normal. O atendimento odontológico está sem dentista e também auxiliar de saúde bucal. Eram do processo seletivo esse pessoal. O Pedro Leandro está com a odontologia suspensa e não tem enfermeira. O Carleuza está com a odontologia suspensa. O Aide Medeiros, com sem material odontológico. O Lauro Queiroz, odontologia interditada e sem auxiliar de saúde bucal. O Belmiro, sem dentista, que inclusive era do processo seletivo. O Rosinha Xavier está suspensa a odontologia. O Ioiô Laureano, o médico está de férias, a odontologia interditada. Carleuza Candias tem dentista e auxiliar, mas a sala está interditada. Veja bem a situação. Médico voltou das férias, né, está atendendo normalmente. A enfermeira está com atestado, né, a técnica de enfermagem trabalhando, mas sem fazer as vacinas, né. O vigia também é recepcionista, né, e não tem nem material de limpeza. Vocês terem uma ideia do quadro das UBS aqui de Patos, da saúde aqui de Patos. Né? No Horácio está interditada a sala de odontologia. O Roberto Oba, né, já falei também aqui. No João Soares está fechada, né, não tem enfermeira, dentista, recepcionista. O médico e auxiliar de serviços gerais e a agente de saúde estão de férias. O ministro, né, que eu já falei aqui também, o Maurício Cajuaz, o Diego Lucena não tem recepcionista, o Verônica Vieira está com o serviço de odontologia parado. A do Matador tem médica, mas sem dentista, que foi transferida. O Ana Raquel, recepcionista de férias, a técnica de enfermagem não está vacinando, né? Desligaram lá a caixa de energia. O Antônio Urquiza, a médica está atendendo, mas sem atendimento odontológico, porque falta o autoclave, né, que está quebrado e não resolveram até agora. O Solon Medeiros, médico e enfermeira de férias, dentista apareceu agora, né, mas a unidade está interditada, a parte de odontologia, não tem vigia, não tem auxiliar de saúde bucal, não tem vacinador. Esse quadro, gente, inclusive culminando aqui, né, com a questão da marcação de consultas, que tem aqui um paió de consultas, né? Marcação de exames laboratoriais suspensa por tempo indeterminado, né? E teve um funcionário aqui que colocou o extrato aqui na mesa. Não é brincadeira, né? O número de exames, né, que as pessoas estão precisando, inclusive para risco cirúrgico, e, na verdade, estão sem receber esses exames, estão sem resolver nessa situação. Então, só esse extrato aqui da saúde de Patos, certo? Aqui eu coloquei só uns 30%. Aí você fica aqui imaginando, a culpa é do servidor e da servidora? Só os servidores que não querem trabalhar? Como é que você vai atender na unidade básica de saúde se o consultório odontológico está interditado pela vigilância sanitária? Se o corpo de bombeiro foi lá, inclusive detectou que não tem nenhum extintor? Como é que você não tem condição de fazer nenhum curativo, de aplicar a injeção? Então, é essa situação que a gente tem presenciado, né, aqui no município de Patos, mas não tem dinheiro para resolver isso, mas tem dinheiro para fazer o São João. Prefeito, pega esse dinheiro do Refis, pega o dinheiro do FPM, invista na saúde, resolva esses problemas. O senhor vai limpar a sua imagem, não é com São João, não. O senhor vai limpar a sua imagem,
atendendo aos interesses dos servidores municipais, é ter uma saúde pública de qualidade para o povo, é ter uma educação pública de qualidade, é resolver o problema do lixão, é botar o PA Maria Marques para funcionar, é organizar a cidade, prefeito. Quem está dizendo aí ao senhor que o senhor vai resolver a sua situação, a sua imagem, fazendo São João, está te prejudicando. E além de te prejudicar, está prejudicando mais ao povo de Patos. Nós precisamos que esses problemas sejam resolvidos, que a iluminação pública seja resolvida, que essas gratificações, que essa perseguição aos servidores municipais em retirar seus direitos, em reduzir seus salários, em retirar gratificações, em não implantar as progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde, em não entregar o equipamento de proteção individual, seja resolvido. Nós queremos que o senhor faça isso, se debruce sobre isso, resolva isso, esse é o seu papel. Por isso que nós queremos aqui conclamar todos os servidores e servidoras para a nossa Assembleia de amanhã, às 4 horas da tarde, lembrando aqui o calendário de assembleias que se iniciam nos demais municípios da nossa base territorial. Dia 4 de fevereiro, Vaz e São Mamede. Dia 5, Tenório junto do Seridó. Dia 6, Salgadinho e Assunção. Dia 7, mais uma Assembleia em Patos. Dia 10, Quixaba e Passagem. Dia 11, Areia de Baraúnas e Cacimba de Areia. Dia 12, Olho d'Água e Catingueira. Dia 13, São José dos Pinhalas e Malta. Dia 17, Vista Serrana e Condado. Dia 18, Emas e Santa Terezinha. Dia 19, São José de Sabugi e Santa Luzia. Dia 20, Mãe d'Água e São José do Bonfim. E no dia 5 de março, a nossa campanha salarial, o nosso lançamento aqui em Passo, dia 5 de março, aqui em Passo, o lançamento da campanha salarial 2020, que tem como tema Resistiremos na Luta. Então, fazer esse chamamento para a nossa Assembleia de amanhã, fazer chamamento para esse calendário de assembleias em todos os municípios da nossa base territorial. E amanhã estaremos deliberando greve, caso o gestor no municipal continue com essa política perversa contra os servidores de Patos. Um forte abraço a todos, bom final de domingo e uma semana de grandes mobilizações e vitórias para todos os servidores e servidoras de Patos e demais municípios da base territorial do Sinfemp.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.